Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, o host de vocês, e finalmente começamos o podcast pra valer. Então, como vai ser de costume, tá aqui comigo meu amigo Matheus.
E aí pessoal, beleza?
E meu irmão Leonardo.
Opa, tudo bom?
Nós estávamos discutindo sobre o que íamos falar no podcast, talvez as semifinais dos estaduais, só que são muitos jogos e vários no mesmo horário. Além do fato de eu e meu irmão não termos o Premier ainda, então não conseguimos assistir todos os jogos, resolvemos falar só sobre a Champions, sobre as quartas de final da Champions. Esse episódio pode ser um pouco mais curto, mas acho que vai ser legal. E vamos falar primeiro sobre o jogo do Tottenham, que conseguiu vencer, eu achei, de forma surpreendente o City, por 1-0, jogando no seu estádio novo, né, o Tottenham Hotspur Stadium.
O Pochettino escalou o Tottenham na 4-2-3-1, e já o Guardiola jogou com o City na 4-3-3.
O Tottenham adotou um esquema mais defensivo, com meio campo de troca de passe.
Sendo que o Pochettino gosta de jogar, também gosta do futebol ofensivo, né, mas sabia que estava com um adversário que é muito bom no ataque, então resolveu jogar com dois bons volantes de marcação.
Explorando o contra-ataque com o Son.
Exatamente, que sempre joga muito.
Enquanto o City adotou um esquema mais ofensivo, apesar de suas principais estrelas do esquema ofensivo estarem fora da partida. Na reserva, no caso.
Entraram depois, né, pra ver se dava um gás no final, pra ver se ajudava. E realmente foi uma surpresa, pelo menos pra mim, o Tottenham conseguir não tomar gol, porque não tomar gol do City é muito difícil, mas por enquanto o Tottenham tá invencível no estádio novo, né? Foram 3 jogos, acho, se eu não me engano, contando com o de hoje que a gente tá gravando. E
3 vitórias.
Exatamente.
Até porque a zaga do Tottenham é uma zaga lenta, né, que geralmente são o Vertonghen e o Alderweireld, uma zaga alta.
Que nesse caso do City não influenciava tanto, porque
não tem muita bola aérea,
de cabeça pelo menos.
Mas os laterais do Tottenham são laterais rápidos, principalmente o Trippier, então conseguiram cuidar bastante do Sterling e do Mahrez.
Que tem uma bola parada, o Trippier, impressionante.
É, deu pra ver na Copa, né, que ajudou bastante. Sim, a Inglaterra.
E o Kane, a gente não tem o que dizer.
Uma pena que ele se machucou de novo, né, e provavelmente vai ficar fora da temporada, ainda não foi totalmente confirmado, mas provavelmente vai ser.
Dele Alli também está fora.
É, ele quebrou a mão, se eu não me engano, e também está fora do próximo jogo.
Uma curiosidade sobre o jogo é que foi o primeiro gol marcado no estádio do Tottenham em competições europeias, marcado pelo Son, e também teve um pênalti. Primeiro pênalti no estádio novo, defendido pelo capitão do time, o Hugo Lloris.
É, salvou também, porque se tomasse esse gol fora, terminasse 1-1, ia ser
poderia
muito difícil.
Poderia prejudicar o time
do Tottenham. O jogo da volta ia ser mais complicado do que já vai ser.
Eu acredito que no Etihad o City vá pra cima, voltando com De Bruyne, Sané e pressione o jogo inteiro.
É, eu acredito, falando em palpite já, eu acho que o City consegue vencer o jogo, mas por 2-1, então aí o Tottenham passa pelo gol fora.
O Tottenham eu acho que vai defender bastante, o City vai dominar o jogo, mas eu acho que insistindo no contra-ataque, como provavelmente Lucas Moura vai fazer a meia-direita no lugar do Dele Alli, tendo Lucas Moura e Son, que são meias muito rápidas, eu acho que insistindo no contra-ataque, o Tottenham vai ganhar esse jogo por 1-0.
Como o Leonardo falou de estratégias, eu acredito que seja 1-1 o jogo.
E aí Tottenham classifica. Então todo mundo acha que o Tottenham classifica.
Isso.
Bom, beleza. Eu acho que alguém... Ou todo mundo tá muito certo ou todo mundo vai
tá
quebrar a cara,
errado,
né? Mas tudo bem, a gente vai
descobrir.
Depende
muito do estilo do City. Eu acredito que o City... Não sei, pelo histórico do time, eu não acredito no City. Mas enfim, pode surpreender todo mundo.
O problema é o Tottenham, que é acostumado a Tottenham, né? Como o pessoal fala, e perder partidas ganhas. Mas vamos ver. Eu acredito muito naquele negócio da camisa pesa. E nesse caso, não dá pra dizer que nenhuma das duas pesa. Porque nenhum dos dois times tem tradição em competições europeias. Então o jogo vai ser realmente de igual pra igual. Apesar do elenco do City ser mais forte. Outro jogo que teve na terça-feira foi Liverpool e Porto, em que o Liverpool venceu por 2-0 jogando no Anfield.
E com uma estratégia, como sempre, que é do Liverpool.
Jogando na formação padrão dele, né?
Que é a 4-3-3, que geralmente o Klopp joga assim. Já o...
Porto,
escalado pelo...
Sérgio Conceição na 4-4-2. O Liverpool, como sempre, ele pega e seu trio de ataques... sensacional.
É, absurdamente monstruoso. O gol foi aos 4 minutos, né? Primeiro gol foi aos 4 minutos do Keita com assistência do Firmino.
Acho que talvez um erro de estratégia do Porto, que avançou muito a marcação e valorizou o contra-ataque do
Liverpool. O Liverpool é um time que costuma jogar com lançamentos lá pra frente, principalmente dos zagueiros. Os zagueiros do Liverpool têm
ótimos lançamentos. O contra-ataque do Liverpool é fantástico. É um time muito forte defensivamente. Então já era esperado essa vitória do Liverpool e... Tá tranquilo, digamos, pro jogo da volta no estádio do Dragão na quarta-feira que vem.
Acredito que dentre os jogos que teve, o Liverpool é o que mais tem chance de passar. Enfim, eu acho muito difícil o Porto passar, não desprezando o time do Porto.
Mas não tem muita comparação com o time do Liverpool atualmente.
Exatamente.
E falando já de palpites, eu acho que o Liverpool vai ganhar novamente lá no Portugal. E provavelmente pelo mesmo placar. Eu diria que 2-0 de novo no jogo da volta.
Olha, Eu aposto em 3-0 com o Liverpool.
É isso que eu também aposto, porque eu acho que o Porto vai ter que atacar. E se já tomou muito contra-ataque se defendendo, eu acho que tendo que atacar vai tomar mais gol.
Eu acho que 2-0, porque como o Liverpool tá brigando muito com o City pela liderança da Premier League, já tá com uma folga de 2 gols, então acho que não vai ser tão ofensivo assim. Vai tentar segurar mais o jogo, mas vai achar os contra-ataques e vai fazer 2 gols. Acho que vai ser isso.
Eu queria colocar uma hipótese aqui. Vocês acham que o Liverpool pode poupar pro jogo da volta? Colocar talvez um time misto, sendo que foi 2-0?
Acredito que sim.
Eu acho que poupar em Champions é arriscado, independentemente do placar do primeiro jogo e contra quem esteja jogando, mas o Klopp com certeza consegue fazer um time misto pra quem precisar dar uma descansada pra Premier, porque no domingo agora tem jogo contra o Chelsea, então vai ser complicado.
Que é o principal foco do Liverpool nessa temporada.
A Premier League, com certeza.
Lembrando que na Premier, City e Liverpool disputam a liderança.
É, tá ponto a ponto e faltam acho que 5 rodadas pra acabar, se eu não me engano, e vamos ver.
E se nenhum dos dois tiver nenhum tropeço até o fim, o City ganha. Então,
se continuar
além
assim,
do Liverpool jogar, manter o alto nível, precisa torcer também pelo tropeço do City.
Exatamente. Agora mudando para o jogo de quarta-feira, teve Manchester United e Barcelona no Old Trafford, em que o Barcelona venceu por 1-0 com um gol, pelo menos, considerado contra do Luke Shaw.
E o Barcelona,
não tenho certeza se foi.
Mas, gol muito interpretativo, né? Depende de cada pessoa.
E ainda continua, e ajudou a zica do Suárez continuar, que tá há quanto tempo?
4 anos.
Não marca gol fora de casa, na Champions há 4 anos.
É absurdo isso, um jogador como o Suárez tá nisso. E aí essa zica ainda não dá o gol pra ele, então...
E com um time como o Barcelona, o cara...
Uma pena isso.
Bom, agora voltando à parte tática. O Solskjaer arrumou o United na 3-5-2 e o Barcelona jogou na 4-3-3 com o técnico Valverde.
Eu tô acompanhando bastante o United ultimamente e eu sei que o Solskjaer gosta de jogar com 2 atacantes, mas com 3 zagueiros não é sempre que ele faz isso, mas né, fazer o quê? Perdeu o jogo.
Infelizmente o time do Barcelona tem o Messi, e esse cara faz a diferença pro time.
Apesar do McTominay, mesmo novo, tendo dominado o meio de campo do jogo e conseguido se impor lá, mesmo com a pouca idade dele, que acho que são 22 anos,
um
23.
Um garoto muito promissor.
Ele é alto, forte, se movimenta bem, ele tem um jeito de jogo, entre aspas, né, como é que é o nome? Considerando as devidas proporções, um estilo de jogo parecido com o Pogba no sentido da defesa, porque o Pogba ele usa muito os braços, ele tem movimentos muito espaçados e usa muito jogo de corpo. Então eu vi uns lances que lembrou bastante como o Pogba defende a bola.
Fora a leitura que o McTominay tem de jogo. Um cara novo, tem essa leitura, é difícil você encontrar.
Eu gosto bastante. Eu não consegui ver os jogos ao vivo, porque eu tava trabalhando, mas depois vendo e lendo sobre, eu vi que o United já atacou bastante, mas não conseguiu concluir em gol. Não conseguiu concluir gol, que é uma coisa que tá acontecendo bastante nos últimos jogos do time.
Eu acho que passa muito pela ansiedade do United. Eu acho que quando você pega um time como o Barcelona, com a história que tem o Barcelona dentro da
E é um time muito jovem que o Solskjaer tem usado, né?
Também é. Se eu não me engano, do elenco do Manchester United, só o Young e talvez o Pogba que jogaram alguma final de Champions. Ou pelo menos, Porque o Pogba com a Juventus, se eu não me engano, o Young deve ter jogado em 2009, talvez, contra o Chelsea, que foi a final,
foi?
2009, não. Não lembro o ano agora, tudo bem.
Pogba perdeu a final pro Barcelona com o gol do Neymar no último minuto. Mas enfim, um jogador super experiente que já ganhou a Copa do Mundo e tudo.
Sim, agora exatamente. Uma pergunta, já é confirmado que o Messi vai jogar ou não o jogo de volta?
O Messi vai ser poupado no jogo no meio de semana agora e joga contra o... Não, na verdade, desculpa, errei. Ele foi poupado no último jogo do Barcelona e ele vai jogar agora, quarta-feira, na terça, contra o time do United.
Fica a dúvida porque, pra quem não assistiu o jogo, numa disputa de bola, o Smalling sem querer, ou...
Pelo menos aparentemente, foi sem querer.
Bateu com a mão na cara do Messi.
Não pegou no olho, né? Imagina se pega no olho. Pegou.
Realmente pegou e fez estrago, mas Messi voltou pro jogo, né?
E assim, pessoal, o que vocês acham? A volta do Coutinho. Será que o Coutinho vai voltar a ser titular ou será que na partida de volta ele joga com o Dembélé no lugar do Coutinho?
Eu acho que vai ser titular, mas
acho que é Coutinho também.
Não sei se vai mudar muito de como ele tá jogando. E tipo, eu acho que vai ser muito difícil do United classificar, mas eu com certeza acredito na classificação dele. Meu cachorro começou a latir aqui, acho que ele tá se manifestando, não sei se é a favor ou contra do United,
mas
eu acho que o United consegue classificar. Realmente acredito que vai vencer. E tá, o seu usado. 2-1 pro United lá no Camp Nou e classifica também pelo gol qualificado.
É, eu já acredito também que o United vá conseguir ganhar, mas na verdade eu acho que vai ser 1-0 e indo para a prorrogação. Se mantém o placar e nos pênaltis, pela experiência, a Barcelona vence.
Eu acredito. Você é um pouquinho mais ousado que o Lucas. 3-1 United.
Ô, louco. Todo mundo torcendo pros times que estão, teoricamente, mais ferrado, com menos elenco e tal. Boa, vai ser bom. Você falou que o Barça ganha nos pênaltis, né?
Eu acredito que sim. Aí vai pesar a experiência do time, né?
Tomara que seja um jogo melhor do que foi esse último.
Depende do dia do Messi, né? Se o Messi estiver naquele dia, cara,
se ele quiser
exatamente
devolver pro Smalling,
vai ser difícil, né? Tudo bem.
Quero ver.
E chegando ao último jogo dessas partidas de idas das quartas de finais da Champions, Ajax e Juventus na Johan Cruyff Arena, em que foi um jogo bem disputado, né? O Ajax jogou pra caramba.
Com muita pressão do Ajax em cima da Juve, que, na minha opinião, eu não esperava. Eu esperava a Juve mais ofensiva e o Ajax se defendendo.
Pois é, foi 1-1 o jogo, sendo que, obviamente, o Cristiano Ronaldo ia conseguir fazer um gol. Ele, se precisa dele, ele faz.
Sim.
Tanto que as estatísticas foram, acho, 14 chutes do Ajax.
A Ajax deu 14 chutes, 6 no gol. A Juventus deu 6 chutes, 1 no gol.
Que foi do Cristiano Ronaldo.
Foi o peixinho do Cristiano Ronaldo. Maravilhoso.
E aí eu destacar. Que cruzamento do Cancelo.
Foi um gol português, né? Foi Cancelo pra Cristiano. E o David Neres jogando muito, como nas últimas partidas. Fez um golaço. É. E o Ajax tá vivaço pra partida de volta. Com certeza tá vivo. Tanto que perdeu de 2-1 pro Real Madrid, né? Nas oitavas de final, na partida.
Voltou e acabou com o Real Madrid. É.
Acabou com o Real Madrid.
Pleno Bernabéu.
Meteu 4-1 na volta. Óbvio que não vai ser assim contra a Juventus, muito provavelmente, mas vai ser um jogo bom e o Ajax tem muita chance de passar assim.
E aposto muito nesse trio de ataque do Ajax. Um trio muito jovem, um trio que toca muito a bola, muito rápido.
E pra quem acha que a camisa pesa, como é o meu caso, o Ajax, muita gente pode não saber, mas ele tem mais Champions que a Juve, inclusive o dobro. Tem 4 Champions e só tem menos do que o Barça e o Liverpool, que estão nessas quartas de final, e cada um deles possui 5.
Sim, e já falando sobre palpites, pra mim, o Allegri vai mudar o estilo de jogo e a Juventus vai atacar muito mais do que atacou na Holanda. E em casa, acredito que a Juventus vai resolver por 2-1.
Pra mim vai ser 1-1, sendo que o Cristiano Ronaldo vai fazer um dele, obviamente, mas vai ser 1-1.
Sem dúvida.
E na prorrogação, David Neres vai fazer um gol 2-1, porque fazendo um gol fora lá na prorrogação vai valer o gol qualificado, então vai ser muito difícil. Então, 2-1, só que na prorrogação. Vai ser 1-1 o jogo no tempo normal.
Eu aposto.
No seu caso, o Ajax passa, no meu, a Juventus.
Sim, o Ajax vai passar.
Pra mim, depende muito da tática do Allegri. Se o Allegri jogar como jogou na partida de ida, eu acho que 3-1 Ajax.
Allegri é o técnico da Juventus, né? Pra quem não sabe, quem te não falou.
Exatamente. Ah.
E se o Allegri mudar, colocar Dybala e Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, 2-0 Juve.
É, o Allegri deixou um time muito.
Muito
acho
defensivo.
Que ele preferiu ir pela experiência do que pela
tática,
né? Qualidade mesmo.
Porque ele jogou com o Mandzukic de ponta esquerda e de ponta direita foi o Bernardeschi. Mas ele, na minha opinião, devia ter jogado com o Dybala e Douglas Costa, sem dúvida.
Apesar do Bernardeschi não ser experiente, né? O resto dos jogadores ele quis que tivesse mais experiência.
Sim, sim.
Tanto é que ele coloca no final do jogo o Dybala e o Douglas Costa.
E Douglas Costa,
ele
em pouco tempo, criou muito.
Joga muito.
Muito destaque nos lances individuais dele.
Ele é muito agudo, né? Sabe?
O Dybala, que eu achei que entrou um pouco apagado. Não sei o que vocês acharam, mas talvez o que a gente espera do Dybala.
É por isso que tá de reserva, provavelmente. Acho válido a gente comentar também sobre o desempenho dos brasileiros na Champions e quem não pode ficar de fora da lista do Tite, da lista definitiva para a Copa América.
Lucas Moura, o que você acha, Lopes?
Lopes é o Matheus, a gente esquece de avisar isso, porque eu e meu irmão chamamos ele de Lopes, que é o sobrenome, mas é o Matheus.
Cara, eu acho que o Lucas Moura fica fora, dentre as opções que o Tite tem. A gente percebe que o Tite não chama ele.
Muito difícil o Tite convocar ele. Teve alguma vez, se eu não me engano, que ele já estava lá na própria Inglaterra e alguém se machucou, não lembro quem foi agora, e
jogou
ele foi chamado.
Jogou contra a Arábia Saudita no fim do ano passado
foi
e não teve
caso,
um desempenho.
Foi por conta de uma lesão de um outro jogador.
E ele já estava lá por perto e convocou. Lucas joga muito, muito mesmo, mas o Tite não gosta muito.
A ida dele
para o
Tottenham deu um up na carreira dele sensacional.
Completamente. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, ele meteu um hat-trick e foi 4-0. O jogo do Tottenham, 3 gols dele. Ele jogou pra caramba.
Exatamente.
Fernandinho,
pra mim, é convocado. O Tite gosta dele.
O Tite já falou que ele ia voltar pra seleção em algum momento. Eu acho que não volta agora. Acho que não volta agora, mas não duvido, não vai ser uma surpresa se ele aparecer lá na lista. mas o Tite gosta dele, então pode ser que apareça.
Muita gente generaliza que o Fernandinho é ruim por causa do desempenho dele nas competições jogando pelo Brasil.
Realmente, ele foi muito ruim na 2014,
teve
2018.
Teve azar, não conseguiu jogar bem, mas ele no City, ele é uma peça
ele
fundamental.
Ele é essencial, exatamente.
Ele é um dos jogadores insubstituíveis do Guardiola.
Na verdade, o esquema do Guardiola é plantado em cima dele, né? Você percebe que o meio campo é em cima dele. Por
sempre
isso que ele
tá.
Rende tão bem ali.
É, ele Todo reveza mundo. Muitas vezes entre Davi Silva, Bernardo Silva,
Gundogan,
mas vai. Fernandinho tá sempre lá.
É um dos melhores da posição na Premier League, sem dúvida.
Bom, Jesus, Gabriel Jesus.
Convocado, não tem como, cara.
Tite vai convocar, Tite vai convocar, com certeza. Com
e
certeza
merece.
Vai convocar. É, ele merece. Não tá jogando tanto, porque o Agüero tá on fire, não para, não cansa, não faz nada, faz muito gol.
Mas
não
tem
faz
lugar
nada no sentido de não para de jogar, né? Mas tá jogando muito.
Eu acredito que o Tite dê essa chance pra ele, justamente por conta da Copa do Mundo apagada que ele teve e a chance dele dar
uma volta outra por cima. Chance de dar uma volta por cima. Numa competição que não é tão pesada quanto a Copa, mas de qualquer forma é importante, então pode ser que ajude ele a deslanchar melhor nessas competições.
Apesar de eu achar que ele não vai ser titular. Eu acho que ele vai colocar o Firmino.
Eu tenho minhas dúvidas. O Tite gosta muito do Jesus. Eu acho que é capaz dele ser titular no primeiro jogo, mas o Firmino deveria estar lá.
Já é, como eles disseram, disso, com certeza ele vai ser convocado. Duvido que o Tite não leve ele. E eu acredito que o Tite vá acabar usando, devido ao desempenho do segundo tempo, no último amistoso contra a República Tcheca, não duvido que o Tite acabe jogando com dois centroavantes, jogando com Firmino e Gabriel Jesus.
Seria uma boa, que se você pegar as estatísticas, você vê que quando joga Firmino e Gabriel, o time é mais produtivo
Sem
faz
dúvida.
Mais gols.
E o Firmino joga muito, ele se movimenta bastante, ele sai da área, ele ajuda nos passes, ajuda a armar jogada, ajuda na marcação, é bom pra caramba.
Faltando do City, Ederson.
É um goleiro que o Tite vai chamar, com certeza. Eu não acho que ele é o melhor dos três. Que com certeza não, mas provavelmente vai ser Cássio, Ederson e Alisson, como foi na Copa.
Que pra mim, Cássio poderia ser titular também.
É, o Cássio joga bastante mesmo. O Ederson joga muito, só que o Alisson tá
o Alisson é soberano. O Alisson
vai ser titular. O Alisson vai ser titular. Joga muito, tá muito bem no Liverpool, ajudando muito o time nos clean sheets, né? No campeonato inglês.
E assim, o Ederson... O Tite não vai levar goleiro brasileiro, então dentre goleiro que joga no Brasil, então dentre as opções que ele tem, que joga fora, ele vai levar o Alisson e o Ederson, que em todas as convocações dele, os dois goleiros.
O único goleiro que joga no Brasil, no caso, seria o Cássio, né? Como você tá falando.
Ou ele só vai. Ele sempre varia o terceiro goleiro. Ele
sempre varia,
troca
sempre
os
varia.
Dois.
É.
Então, ou Everton, ou Cássio,
o Everton
ou um goleiro
boa.
Jovem pra dar experiência pra
Sim,
Copa do Mundo.
Pode ser também.
Alisson a gente
já falou.
Acabou de falar, vai ser convocado, joga muito.
Fabinho.
Esse cara joga demais, ele demorou no Liverpool pra encaixar, demorou pra ter tempo de jogo, mas quando encaixou, agora pra mim ele é insubstituível, eu não sei, é muito difícil essa palavra.
Muita técnica, muita qualidade, polivalente,
forte,
joga
alto,
de zagueiro,
alto.
Lateral, meio campo, volante.
Principalmente volante, né?
Joga
já precisou
precisar.
Jogar de zagueiro contra
é
o...
É alto, é forte.
Um jogo muito importante que ele precisou jogar de zagueiro
nas
e...
Oitavas.
Foi contra o Bayern, foi?
Foi contra o Bayern.
Jogou pra caramba, jogou pra caramba.
Ele é sensacional, cara.
Só que o Tite, se convocar ele, provavelmente vai ser pra lateral, né?
Lateral. É. Porque o volante você tem Casemiro e provavelmente Fernandinho, então dificilmente ele joga ali,
né?
Outro que poderia jogar como lateral, mas provavelmente irá, se for, vai pra jogar como zagueiro, é o Militão.
Militão é bom, o Militão é bom mesmo, acho que o Tite vai convocar. Isso aqui, vamos ver em que posição ele vai jogar.
Preparar pro futuro, né?
Sim, porque esse cara tem muito futuro. Acabou de ser contratado, né, pelo Real.
Impressionante a evolução desse jogador.
Ganhou não sei quantos meses seguidos, acho que cinco meses seguidos, o melhor zagueiro do campeonato português. Tudo bem, não é o campeonato mais forte do mundo, mas ele acabou de chegar e foi cinco vezes o melhor zagueiro.
Um cara que há algum tempo atrás estava na base de São Paulo.
E no campeonato que o Pepe acabou de chegar no Porto.
Então.
É,
dupla formada por Felipe e Militão.
Pois
é. Quem nem nos melhores sonhos do cara, o cara pensaria que ele ia chegar no Porto e ia ser titular.
Agora o próprio zagueiro Felipe.
Grande zagueiro,
joga bem,
muito
né?
bom na bola
joga
aérea,
bem mesmo.
Mas o Tite não vai convocar.
O Tite não vai convocar, então eu acho que não, mas joga muito.
Alex Telles.
Eu convocaria. Se o Marcelo não estivesse bem...
É, se o Marcelo não tiver bem, ele deveria... Mas o Marcelo vai, com certeza,
vai.
É possível o Tite não convocar pelo... Ele é craque, né?
Ele é craque. Ele faz
convocar.
A diferença.
Vai convocar.
Não sei, não tenho certeza que ele vai, porque também...
Depende muito da...
Com a Copa do Mundo... Pra mim, acho que ele ainda ficaria entre Alexandre, que não jogou a Copa do Mundo, mas entre Felipe Luiz e Alexandre.
Sim, sim.
Que foi, é, foram Felipe os últimos Luiz convocados.
É. O Alex Telles seria o terceiro e briga e corre por fora na briga.
É. Sim.
É o Pereira, do United.
Isso.
É, o Pereira não vai ser convocado, não tá jogando tão bem.
Ninguém sabe.
Teve um jogo brilhante recentemente, que ajudou o United a vencer 3-2, que ele jogou muita bola, mas não vai.
É, pra quem não sabe, ele é meio campo, reserva do United, né?
Joga bem.
Ele é brasileiro, mas ele
mas também é belga, se não me engano, é.
Continuando no meio campo do United, temos o Fred.
O Tite gosta bastante do Fred.
Provável que vá.
Tá ganhando bem. Tempo de jogo no United, tá melhorando bastante, tá sendo mais consistente, mas e eu não sei, talvez o Tite leve.
Eu acredito
não
assim.
Tenho certeza.
Se o Paquetá se recuperar, eu acredito que seja Paquetá.
É.
Porque ele joga na mesma função que Paquetá e Arthur.
Depende tudo da recuperação do Paquetá.
Ah, entre Fred e Paquetá, acredito que o Tite leva o Paquetá. É. E prefiro também. Felipe Coutinho.
Infelizmente, alguma coisa aconteceu com ele que ele não tá conseguindo render o que ele pode, nem um quinto, nem um décimo, sei lá, do que ele pode. Mas mesmo assim, ele vai com certeza ser convocado, é craque, pode fazer a diferença, joga bem na seleção e vai ser convocado.
Ele é uma peça fundamental no time do
esquema
Tite,
do Tite,
né?
É.
Ele, não,
uhum.
ele faz a função, ele pode jogar de ponta, ele
de
pode
meia,
jogar de meia.
É, joga muito.
Malcolm.
Não.
Tá jogando bem no Barça agora, jogando mais, tá tendo mais tempo de jogo, né? Pelo Ernesto Valverde tá dando, né? Exatamente.
Sim,
fez o gol no El Clássico.
Valverde tem contado muito.
Fez o gol no El Clássico, tá jogando. Jogou hoje, inclusive, contra o Huesca no jogo que teve.
E é raro você ver um jogador entrar no segundo tempo. O time do Barcelona é extraordinário. E o cara entra no segundo tempo e mostra que tem amor pela camisa. O cara se esforça.
É, sim, esforçado. Ele é bom, mas acho muito difícil ser convocado. Tem muitos jogadores bons nessas posições de ponta.
Vinícius Júnior, David Neres.
É, exatamente. Muito bom. O próprio Douglas Costa, né, de ponta direita. É.
Arthur. Acho que Arthur não fica de fora.
Certeza absoluta, não tem como. Ele encaixou na seleção e no Barcelona perfeito, perfeito.
É um cara que tem distribuição de jogo extraordinária.
De uma forma
cara.
Perfeita, é.
Ele joga.
Passe de bola, sabe, passe de bola com como. Ele.
E ele, Casemiro, passe. É uma coisa. Mano,
perfeito, é muito bom.
David Neres.
David Neres joga pra caramba, tá. Tá cada vez melhor, jogou muito nas oitavas contra o Real Madrid, tá jogando muito agora contra a Juve, jogou pra caramba. Quando entrou na seleção, jogou pra caramba.
Jogou
no tempo que ele teve, jogou demais, ajudou bastante o time,
mudou
o jeito
o jogo,
que tava jogando.
Contra a República Tcheca. Ele muda o jogo. O David Neres, eu tenho minhas dúvidas se vai ser convocado ou não.
Também tenho minhas dúvidas, mas deixou uma dúvida no Tite com certeza. E
tem muita partida contra a Juve.
Tem muita chance.
Alexandre. Aí a gente já acabou comentando sobre ele, né?
É, mas excelente lateral, né?
Apesar de eu não achar que ele fez uma grande partida.
Sim.
Contra o Ajax. Mas merece, é um cara consistente.
E jogando pela seleção brasileira também não.
Nunca comprometeu.
É.
Apesar de Alexandre Felipe Luiz, ele vai com Felipe Luiz.
Provavelmente.
Sim.
Também não...
É, Felipe Luiz tá na frente.
Pra encerrar, Douglas Costa.
A gente já falou. Douglas Costa é o cara que tem o drible. É o cara que.
Ele é muito agudo, ele sabe chegar bem na área, ele é rápido pra caramba,
ele é
dribla bem.
Tem velocidade.
Joga bem. Pena que se lesiona bastante,
né?
Mas eu acho que vai.
Fator...
É, mas eu acho que o Tite leva assim pra
Copa
América.
O que pode acabar deixando ele de fora é o fato dele se machucar várias vezes.
Na Copa ele se machucou bastante, mas quando entrava era o que fazia diferença, então vai.
Ele do lado direito, o Neymar do lado esquerdo, muito.
Sim, vai ser muito bom.
Entre esses que a gente falou, quem vocês acham que não pode ficar de fora?
Ah, e deixando claro, a gente tá comentando sobre os brasileiros que estão nas quartas de final ainda. Obviamente tem muitos outros que jogam lá na Europa, mas a gente quis focar nesses agora.
E voltando, quem vocês acham que não pode ficar de fora desses que a gente falou?
O Arthur, sem dúvida nenhuma, não pode ficar de fora. O Firmino não pode ficar de fora. O Jesus, não pode ficar de fora também, vai.
É, não tem outro centroavante.
É, exatamente, vai ter que ser. Vai ter que ser o Jesus. Tentando lembrar mais alguém
pra
aqui,
mim,
talvez.
O Neres,
eu acho que não é que não pode ficar de fora, mas eu acredito que deveria ir, sim.
O Alisson não pode ficar de fora.
É, não dá pra Alisson ficar de fora.
É...
Pra mim, Douglas Costa não pode ficar de fora. Pra mim, ele tem que ir, sim.
O Felipe Coutinho também não dá pra
ficar
de fora.
Ah, é? Verdade, sem dúvida. Coutinho também.
Eu gosto muito do jogando junto o Militão e o Telles. Eu gostaria muito que fossem os dois e que jogassem.
Já tem
mesmo.
Entrosamento, tudo, é verdade.
Eu acho
verdade.
Que o Militão não pode ficar de fora, apesar de
Militão
ter
é
minhas
bom.
Dúvidas se o Militão vai ou não.
Sim.
Eu acho que o Tite pode ser que venha com Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e um terceiro zagueiro, provavelmente o Militão. Mas eu acho difícil.
Tá, acho que a gente falou bastante até para um primeiro episódio e a gente não sabe fazer um podcast, então acho que no começo vocês vão perceber que talvez esteja meio robótico, talvez a dinâmica não seja tão boa, tão fluida, porque a gente nunca fez uma coisa assim, não sei como, não sabemos como que faz. Tava difícil de encaixar uma forma de conversa, tava mais um, parecia uns textos formais no começo, mas acho que depois foi ajeitando, fomos criando um caminho que foi seguindo, foi ficando dinâmico, fluido.
Debates mais
interessantes.
É, mais naturais mais, também, a gente vai melhorando, tentando melhorar cada vez mais, e pra isso a gente precisa de críticas, feedback, de vocês, feedbacks, sugestões.
Se puderem deixar dicas em qualquer rede social nossa,
a gente que é tudo tem... arroba Corta Luz Podcast, então pode deixar.
Principalmente no Instagram.
É, e agora provavelmente vão estar ouvindo principalmente no Spotify, mas a gente tá lá, então é o melhor lugar pra ouvir o podcast agora no Spotify. Estamos em outros lugares também, mas Spotify principalmente. E vamos tentar gravar de novo depois para a próxima semana.
E para o pessoal que gosta de análise e resumo de jogo no Instagram, elas vão ser todas transferidas para cá.
É. Então, assim, a gente está pensando em assim, só transferida para cá, os dois lugares, mas provavelmente vai vir para cá. É. Mas
aqui
gente...
vai ser mais detalhado, de qualquer jeito.
A gente vai focar mais no podcast, pelo menos por enquanto, provavelmente. É. E acho que é isso, gente. Estamos tentando melhorar, vai ser basicamente isso. E até a próxima.
Até a próxima.
Valeu.
Valeu, galera. Falou.